Amigos, muito boa noite. Está começando, através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV, mais uma audição do programa Lagoa Debate. Conta com o apoio da Comercial Lagoa. No programa de hoje, estaremos enfocando a violência contra a mulher. Em Lagoa Vermelha, é um problema latente, altamente preocupante. Índices elevados. Recentemente, foi divulgado pelo jornal O Pioneiro de Caxias do Sul o ranking das cidades em que mais se pratica violência contra a mulher. É o ranking negativo. As 30 cidades com mais casos de violência contra a mulher na Serra. Para a nossa surpresa, para nosso espanto, Lagoa Vermelha lidera esse ranking negativo. Com certeza, todos nós aqui de Lagoa Vermelha ficamos estupefatos. Não é só a espantosa quantidade de ocorrências que revela a escalada da violência contra a mulher na Serra. A cada 80 minutos, em média, um crime de gênero é registrado em delegacias ou postos da Brigada Militar. A manutenção do ciclo de assassinatos, estupros, agressões e ameaças também ocorre pela falta de serviços especializados e pelo baixo engajamento de ONGs e lideranças para enfrentar esse mal. Levantamento com base em dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul mostra que 30 municípios de uma lista de 65 cidades da região registraram juntos 92% das comunicações de feminicídios e suas tentativas, lesões corporais, crimes sexuais e ameaças entre 2012 e 2018. No período, a Serra teve um total de 47,1 mil ocorrências. O ranking coloca em evidência cidades que geralmente escapam do radar dos crimes de gênero por não terem registrado feminicídios, mas com ocorrências proporcionalmente maiores do que outras devido ao tamanho da população de mulheres. Caso de Capão Bonito do Sul e Esmeralda. Embora Caxias do Sul tenha acumulado 16,2 mil comunicações de casos violentos para uma população de 221,9 mil mulheres, censo de 2010, nos últimos 7 anos, é Lagoa Vermelha que lidera as cidades com mais crimes de gênero. O município tem 13,9 mil habitantes do sexo feminino, mas os 3 feminicídios e 4 tentativas, 20 estupros, 533 agressões e 1.473 ameaças elevam a cidade para o topo negativo. Com certeza, esses números hoje já não são mais os mesmos. Talvez até tenham se tornado maiores, mais elevados. Os números de Lagoa Vermelha e das cidades mais próximas, no caso Ibiraiaras, Caseiros e Capão Bonito do Sul. Lagoa Vermelha, que ocupa o primeiro lugar nesse ranking negativo, teve um total de ocorrências de 2012 a 2018 de 2.033, taxa de crimes para cada mil mulheres, 20,8. Capão Bonito, que está em nono lugar, total de ocorrências de 2012 a 2018, 64, taxa de crimes para cada 1.000 mulheres, 11,27. Ibiraiaras, 23º lugar, total de ocorrências de 2012 a 2018, 198. Taxa de crimes para cada 1.000 mulheres, 7,89. E Caseiros, 26º lugar, total de ocorrências de 2012 a 2018, 79 taxa de crimes para cada 1.000 mulheres, 7,57. Apesar da repetição de casos e da visibilidade que o tema ganhou nos últimos 12 anos, com a implantação da Lei Maria da Penha, a maioria dos municípios continua sem políticas públicas, conselhos comunitários, recursos financeiros ou perspectivas para viabilizar uma rede local com capacidade de frear tanta violência. Aqui em Lagoa Vermelha, tivemos na semana passada o lançamento do projeto Mais Marias, elaborado, criado pela Comissão da Mulher da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Lagoa Vermelha, presidida pela advogada Eliane Quadri. Visa dar um suporte jurídico às mulheres vítimas da violência. Por ocasião desse mesmo evento, a primeira-dama do município de Lagoa Vermelha, Raquel Dalberto, apresentou o projeto de hospedagem temporária para mulher vítima de violência. Foi uma sugestão da delegada regional de polícia, Alessandra Matiello Crestani. Aliás, a Polícia Civil participou na elaboração desse projeto. Convidamos para o nosso programa de hoje a delegada regional de polícia, Alessandra Matiello Crestani, a presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB local, Eliane Quadri, e a primeira-dama do município, Raquel Dalberto. É o assunto que vamos abordar no Lagoa Debate desta segunda-feira. Delegada Alessandra, muito boa noite. Obrigado pela sua presença em nosso programa.
Boa noite, Ademar. Boa noite aos colegas de mesa e aos ouvintes também.
Raquel Dalberto, pela primeira vez participando aqui do Lagoa Debate ou já participou alguma vez? Boa noite.
Boa noite, Ademar. Acredito que participei nas eleições.
Ah, sim, nas eleições.
Posterior às eleições.
Isso.
Bom, boa noite, Ademar. Boa noite aos ouvintes, telespectadores, doutora Alessandra, doutora Eliane. É um prazer estar aqui com vocês discutindo esse assunto tão importante.
Eliane Quadri, obrigado pela sua presença. Tenho certeza que é a primeira vez que participa do nosso Lagoa Debate. Do Bom Dia Cidade já participou, agora do Lagoa Debate é a primeira vez. Obrigado pela sua presença.
Boa noite, Ademar. Boa noite às colegas, doutora Alessandra, doutora Raquel. Agradeço a oportunidade. Boa noite aos ouvintes. E queria agradecer a oportunidade de a gente colocar o nosso projeto e estarmos nessa discussão hoje sobre um tema tão importante que é o da violência contra a mulher.
Delegada Alessandra, esses números realmente impressionam. E aquilo que eu salientei na abertura, aquilo que acabei confessando, eu fiquei estupefato e tenho certeza que todos aqui de Lagoa Vermelha ficaram na mesma condição, na mesma situação, diante desta realidade. Lagoa Vermelha lidera 30 municípios da Serra em violência contra a mulher.
É, realmente é um índice preocupante, né, Ademar? Em razão dos números, né, que falam por si sós. Para nós que trabalhamos na delegacia de polícia e verificamos a alta incidência de registros diários desse tipo de delito, né, envolvendo crimes de violência doméstica e familiar abrangidos pela denominada Lei Maria da Penha, mais ou menos se faz uma ideia, né, do que representa. Agora, no momento em que foi colocado de forma de ranking, né, escalonado assim, em termos de posição que o município ocupa, nem nós imaginávamos que liderávamos essa pesquisa.
Surpreendeu a todo mundo.
Isso, e lamentavelmente, né, porque não é nenhum mérito, né?
É verdade, é algo até depreciativo para o nosso município. Não imaginei que a escalada da violência contra a mulher atingisse a esse patamar, a esses índices.
É, a gente sabe que nós não lideramos, assim como você referiu, os crimes contra a vida, né?
Sim.
Não lideramos nesse sentido, mas sim em razão do grande número de registros, né? Especialmente pelas ameaças, que a gente observa, assim, que é o carro-chefe dos registros de ocorrência.
As ameaças são o carro-chefe.
Sim, as ameaças, assim, fazendo uma leitura dos números, realmente é o que lidera os registros.
E daí com certeza, delegada Alessandra, os números que eu tornei público aqui, os números que divulguei, Já estão defasados?
É, na verdade, as pesquisas, né, todos esses levantamentos e dados estatísticos, eles vão sendo atualizados mês a mês, ano a ano, né, pela Secretaria de Segurança Pública, né? Então, na verdade, assim, se formos fazer um levantamento hoje, não sei se Lagoa permanece em primeiro lugar ou não. Vejo que foi um lapso temporal de cerca de 5 a 6 anos, né, que foi,
exato,
levado em conta, né? Então, a gente não sabe precisar hoje se ainda estamos na liderança. Mas a realidade é que, sim, registramos muitos casos de violência doméstica e familiar aqui na nossa cidade.
Raquel D'Alberto, esses números impressionam. E como impressionam, não é mesmo?
Sim, sem dúvida. Impressionam e nos preocupam, principalmente por nós sabermos que esses números, eles não vão diminuir tão facilmente, né? Eles dependem de um trabalho muito, muito maior, às vezes, do que o alcance do poder público. E a gente sabe o quanto a gente trabalha também para que mudar esses índices,
quadro.
Né?
E tem um outro detalhe importante, Raquel, delegada Alessandra e Eliane, nós até comentamos com a Eliane no programa Bom Dia Cidade, quando a Eliane anunciava o lançamento do projeto Mais Marias. Em muitos casos, não há registro na delegacia de polícia, não é mesmo, delegada Alessandra?
Sim, a gente com certeza tem uma cifra negra, né? Claro que a gente também tem que avaliar de uma outra forma, sob um outro enfoque, esse número. Daqui a um pouco, também as mulheres aqui de Lagoa Vermelha, elas estão se sentindo encorajadas a registrar, sabe? Talvez mais do que em outros municípios, por ter fácil acesso à delegacia, quem sabe, por ter plantão, por ter delegadas do sexo feminino, né, que daqui um pouco assim pode facilitar. Então também tem essa leitura. Claro que existe uma cifra negra, sem dúvida, em Lagoa Vermelha também, mas talvez nos outros municípios essa cifra negra possa até ser maior do que aqui. Isso nós não temos daí como avaliar, né? Mas pode ser que aconteça sim, né? Pode.
E a situação no caso, Raquel, que uma boa parcela acabe não registrando pelo fato do medo, da vingança, da retaliação.
Com certeza. Eu faço,
da ameaça.
Eu faço a seguinte leitura. Às vezes é falta de informação, às vezes a pessoa está tão inoperante que não consegue sair daquela situação nem para registrar uma ocorrência, e outra por medo, por estar ameaçada, por não ver uma perspectiva diferente de mudança, de sair daquela situação, né? Então, eu acho que isso que talvez tenha que ser o foco, a preocupação, né? De como você tirar uma pessoa que está numa situação de tamanha vulnerabilidade e dar uma nova perspectiva para ela, né?
Exato.
E aí, talvez, nesse sentido, faltem políticas públicas que alcancem. Mas também não sabemos o quanto nós podemos alcançar, né? Acho que o caráter informativo, o caráter preventivo, ele também é difícil de se chegar, né? Porque nós vemos, de certa forma, uma questão até, infelizmente, cultural, né? Se entra naquele círculo vicioso, o pai batia na mãe, então, para mim, aquilo é normal que o marido me bata, né? Enfim, por diversos fatores. Outro problema muito grave que a gente sabe é a questão da drogadição, né?
Exato.
A violência não, ela não nasce por si só, né? Ela tem alguns
combustíveis.
Exatamente, que desencadeiam, né? Algumas coisas que desencadeiam.
Bebida alcoólica.
A bebida alcoólica, todos os outros tipos de drogas, e a gente sabe que isso também é um problema social muito grave e que, claro, acaba atingindo também esses levando aos índices que nós temos. E como falou a delegada Alessandra, de fato, talvez nós estamos evoluindo ao ponto dessas mulheres chegarem à delegacia, né? Nós temos uma estrutura de delegacia da mulher hoje que pode prestar esse atendimento. Então, também não vamos ver totalmente o lado negativo, né? Nós, pelo menos hoje, já temos um pouquinho mais de assistência. As mulheres têm onde chegar, pode se socorrer de alguma forma,
sim,
né?
E tem também, que é um outro fator, o machismo.
Verdade, com certeza.
Então, só para colaborar no raciocínio e na sua resposta, eu acompanhava o noticiário agora no início da noite, pela TV, e houve o registro de dois feminicídios, e em duas as situações em que o companheiro não se conformou com a separação e acabou
matando a companheira na frente dos filhos.
Inclusive, em um desses casos, a companheira estava grávida de 5 meses, né? E ele declarou na delegacia que ele matou porque estava com ciúmes. Então, é como a Raquel falou, existe toda uma questão cultural, uma questão de o homem ser superior, o homem manda na casa, o homem é o sustento da família. Muitas mulheres, eu penso que muitas mulheres deixam de denunciar.
Mas tem aquela cultura ainda de que a mulher deve ser submissa.
Isso mesmo. Submissa, obedecer, a mulher seria para cuidar da família, do lar, estar em casa, cozinhando, limpando e cuidando dos filhos. Acredito também que a independência feminina de hoje está colaborando, porque muitas vezes, quando o companheiro vê que a sua companheira tem um potencial para ficar independente, para conseguir o seu sustento, ele se sente diminuído. Aí gera também uma questão psicológica, tem a questão, como a Raquel também falou, da bebida, das drogas. Tudo são fatores que vão se somando para a gente chegar nesses índices, né?
Exatamente. Delegada Alessandra, são vários os fatores, conforme foi comentado, conforme foi salientado. Agora, os principais é a questão da bebida alcoólica e drogadição.
É, sem dúvida, esse é um componente que se mostra presente na grande maioria dos casos de violência doméstica e familiar. Claro, como a Raquel comentou e a Eliane também, nós temos esse fator cultural muito forte na nossa criação, né? Tanto que, na realidade, assim, desde crianças, né? Os meninos, enquanto jovens, crianças, ganham o que de presente? Ganham uma arminha, ganham um carrinho, né? Já mostrando uma questão de dominação, de poder. Em contrapartida, as meninas ganham o quê? Uma boneca, para já cuidar dele.
Panelinha.
Exatamente. Então, já começam justamente a se incentivar e a se incutir na cabecinha daquelas crianças quais são as funções que, enquanto adultos, eles vão assumir na vida, na vida conjugal, no relacionamento, né? Então, o homem de dominação e a mulher de submissão, né? A mulher, então, ela cuida da família, ela cuida dos outros, e o homem, teoricamente, dá as ordens, né? Então, esse fator cultural é muito forte, é muito arraigado em todos, ainda nos dias de hoje, né? Vivemos uma cultura machista, pode-se dizer, né?
Exato.
Preponderantemente. E, claro, aí vamos analisar os fatores da violência doméstica e familiar, álcool e drogas, assim, muito presentes. Muito presente, infelizmente.
É, um fator que realmente tem sido o maior desencadeador de todas essas situações. Me impressionou o fato também de Capão Bonito do Sul, num universo de 30 municípios, ficar na nona colocação no número de ocorrências de violência contra a mulher. Outro dado que espanta talvez tanto quanto Lagoa Vermelha em primeiro lugar.
Sim, são municípios pequenos, né?
Exato.
Que, na realidade, a gente acredita que as coisas possam funcionar de forma diferente, mas vimos que não, né? Que não. E isso é fruto, né, dessa violência mesmo que está arraigada, desse poder, dessa cultura, desse pensamento de que a mulher não tem os mesmos direitos, né, do que os homens. Quando, na realidade, sabe-se que, óbvio, né? Isso.
Exato.
Não existe mais.
Não
existe mais, né?
Hoje é igualdade, não é mesmo, Dalberto?
Com certeza. Mas temos muito que trabalhar a questão da objetificação, a mulher como um objeto, né? A mulher como submissa, a mulher como aquela que pode suportar qualquer coisa, enfim, do seu companheiro. Acho que precisamos mudar essa realidade, de certa forma, trabalhando com as mulheres, trabalhando com as famílias, eu acho, né? Não é pensar, é a família, não, é a mulher, não, é a família como um todo, né? Porque se nós não trabalharmos com o agressor também, essa situação não vai mudar, ela só muda a vítima, né?
Verdade. É o programa Lagoa Debate, conta com o apoio da Comercial Lagoa. Programa este levado ao ar através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV. Hoje, contando com as participações da delegada regional de polícia, Alessandra Matiello Crestani, da presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB local, Eliane Quadri, e da primeira-dama do município, Raquel Dalberto. O que, que estamos abordando hoje no programa Lagoa Debate? A violência contra a mulher. E tivemos na semana passada duas importantes ações que em seguida a gente vai discorrer, a gente vai detalhar, que são medidas importantes no sentido de minimizar esse problema. Mas aqui durante o intervalo, o delegado Alessandro até nos alertou para um aspecto bem importante. A reincidência que tem se verificado também em grande escala desses casos de violência contra a mulher.
É bem isso. Na realidade, a estatística, ela pega pura e simplesmente o número de registro de ocorrências. Né? Elas não vão avaliar quem são as vítimas, né? Quem são os envolvidos. E aqui no nosso município, a gente observa assim, um alto índice de mesmas vítimas, né? Que voltam à delegacia num lapso temporal razoável, ou às vezes até bastante breve, registrando novos episódios de violência doméstica e familiar. E aí isso me parece assim que acende um alerta, né? Algo está falhando no sentido de que nós possamos dar mais estrutura, né, para essas vítimas, para elas romperem um ciclo de violência e tomarem uma atitude diferente diante desse quadro, de que elas estão sendo revitimizadas, então. Porque na delegacia, importante até título de informação, é feito o registro de ocorrências, e ali a pessoa pode, a vítima pode optar por solicitar ao Poder Judiciário medidas protetivas de urgência que são previstas na Lei Maria da Penha. Na grande maioria dos casos, as vítimas fazem esse pedido. Esse pedido, de pronto, é encaminhado ao Poder Judiciário, que aprecia e, via de regra, concede, né, as medidas protetivas solicitadas. Então, que são medidas justamente que se destinam a assegurar, né, a integridade física da vítima naquele momento, então, que o agressor vai tomar conhecimento de que ele foi denunciado, de que o caso foi noticiado para a autoridade policial tomar as providências que a lei prevê, né? Então, normalmente, as mais comuns medidas protetivas que nós temos são o afastamento do lar do agressor, né? Que ela ocorre assim, com maior tranquilidade, proibição de contato com a vítima, tanto pessoal quanto contato telefônico, né? E aproximação também, além de proibição de contato, proibição de aproximação da vítima a uma distância inferior a um determinado pelo juiz, né? Então, essas medidas protetivas, elas acabam sendo deferidas na grande maioria dos casos, o agressor é cientificado delas, a partir daí ocorre uma audiência no Poder Judiciário com as partes, né? E ali a vítima vai acabar decidindo se ela quer dar continuidade àquele processo ou se ela vai se reconciliar, às vezes acontece, né? Às vezes até já estão reconciliados na audiência, isso não é raro de acontecer também, né? Mas enfim, que há esse encaminhamento. Só que aí, a partir desse momento, a polícia vai continuar, vai concluir o procedimento policial, vai remeter ao judiciário, conforme o caso, isso vai ter alguma repercussão para o agressor, que vai ser responsabilizado pelo ato criminoso que cometeu, ou não, porque daqui a um pouco, se a vítima se retratou da representação e for um crime condicionado, não vai ter nenhuma consequência na esfera penal para esse agressor. Só que aí o casal se reconcilia e, passado algum tempo, a coisa volta a acontecer. Porque nós temos, né, os estudos demonstram que há o famigerado ciclo da violência, né, que ele começa numa tensão no ambiente, né, no relacionamento ali, uma tensão entre as partes, às vezes começam com algumas trocas de ofensas morais, com algumas ameaças, com alguns comportamentos de desaforos até mesmo, né, entre o casal, e essa tensão vai aumentando até que ocorre a explosão dessa violência, e aí sim ocorre o crime, né, em geral, ou uma ameaça mais efetiva, mais séria, ou até mesmo uma agressão, né? Enfim, ocorre a explosão. E passado isso, muito normalmente, ocorre a reconciliação do casal e a fase da lua de mel. Né? Aí, enfim,
tá bem.
É bem característico isso e bem típico desse tipo de situação, né? Aí o marido promete que não vai mais fazer, que nunca mais, pede perdão, se ajoelha, faz juras de amor eterno, enfim, toda aquela situação, né? Leva flores, bem muda assim. O comportamento. E aí a mulher acaba acreditando em tudo aquilo que ela está ouvindo e resolve dar mais uma chance para o companheiro, né? Dá mais uma chance. Por um tempo, eles vão viver bem, vão se acertar, né? E aí começam as tensões novamente. E aí, novamente a explosão e novamente a lua de mel. E por isso que se chama, né, o ciclo da violência. Então, em geral, assim, o que, que os estudos mostram? Que as pessoas que estão inseridas nesse ciclo, cada vez as fases são mais curtas, né, mais próximas umas das outras. Né? Ou seja, a fase da tensão é mais curta, a fase da agressão também demora menos tempo para acontecer, e a lua de mel também, e as agressões cada vez também são mais graves. Então, isso a gente tem que estar muito atento. Só que se nós observamos que as vítimas tomam a providência legal prevista na lei, recorrem à polícia, vão para o Poder Judiciário, tentam resolver o seu problema e não conseguem, porque voltam à delegacia com um novo histórico, um novo episódio de violência doméstica, algo a mais tem que ser feito, né? Para que a gente possa, então, de fato, resolver esse problema, que não estamos sendo capazes de, né, resolver. Então, assim, a própria lei prevê, né, algumas situações de políticas públicas, né, como a primeira-dama falou, e também um tratamento diferenciado para esse agressor, né? Porque foi dito lá, né, Eliane, na semana passada, pelas colegas lá da OAB que apresentaram o programa das Mais Marias, que é a mais pura verdade.
Garibaldi e Carlos Barbosa.
As vítimas mudam, mas o agressor é o mesmo. Então, aquele agressor, ele já teve episódios de violência com a primeira esposa, depois ele vai ter com a segunda esposa, ou vai ter com a filha, né? Então, assim, tem-se que pensar num tratamento também para esse agressor, né? Alguma forma, como a gente falou, que o álcool e drogas estão envolvidos, daqui a um pouco também precisa, né? Tanto o agressor quanto a vítima, eu também penso que ela precisa de um acompanhamento, né, psicológico, para ela ter força de romper esse ciclo de violência.
E, delegada Alessandra, tem muitas situações em que é feito o registro, mas que depois a vítima vai lá pedindo a retirada.
Sim, sim. Inúmeros casos. Hoje, com o advento da Lei Maria da Penha, a vítima não pode mais retirar essa queixa, como a gente diz, que na verdade a denominação correta é se retratar da representação, ela não pode mais fazer isso na delegacia de polícia. Ela só pode fazer isso perante o juiz, em juízo. Isso também é para que o juiz possa verificar se aquela vítima está agindo de livre e espontânea vontade, se ela não está sendo pressionada pelo agressor.
Coagida.
Exatamente.
Ameaçada.
Que antigamente era o que acontecia, né, enquanto ocorria a retratação da representação na delegacia. Era muito comum. A vítima ia à delegacia, fazia o registro, dali um pouco chegava a intimação.
Com o marido mesmo, né, lá para se retratar.
A intimação, exato. Chegava a intimação para ele vir à delegacia, ela já às vezes até apanhava de novo, né?
Sim.
E voltava à delegacia, não quero mais, está tudo bem, já está tudo resolvido. Né? Acontecia muito. Então, agora, por conta dessa situação, a lei prevê que é só perante o juiz que ela pode se retratar. Então, uma vez feito o registro, ele é encaminhado ao Poder Judiciário, né? Se a vítima representar ali na delegacia, e ela só pode voltar atrás em juízo. Claro que ela pode ir à delegacia e só fazer o registro e não representar no primeiro momento. Isso ela pode fazer, porque aí ela tem um prazo previsto pela lei de 6 meses em que ela pode vir lá e dizer que quer representar, que é justamente dar prosseguimento ao processo, né? Dizer que ela quer que aquilo tenha continuidade. Então, tem essas duas situações. Se ela registrou e representou, só perante o juiz ela vai poder voltar atrás. Se ela registrou e não representou num primeiro momento, dentro dos 6 meses ela pode ir lá e dar seguimento ao seu registro policial.
Eu vou contar uma situação hilária. Talvez não aconteça mais, mas já aconteceu. No tempo que eu fazia o noticiário policial, em que a delegacia de polícia era aqui nas Irmãs...
Faz tempo, hein?
Faz tempo.
Não tinha Maria da Penha.
Por incrível que pareça, e não existia a Lei Maria da Penha, por incrível que pareça, existiam casos em que vítimas e agressores praticavam esse tipo de situação, promoviam esse tipo de situação, porque achavam bonito sair no rádio.
Por incrível que pareça. Em busca da fama, então. Em busca da fama.
Eu não sei se isso acontece hoje, mas...
Acredito que hoje não mais.
Já superou essa fase.
É só para descontrair um pouco. A propósito, na avaliação das nossas três ilustres convidadas, a Lei Maria da Penha acabou amenizando, diminuindo o índice de violência?
Eu acho que a questão de amenizar não seria... Acho, doutora, pode
acho que diminuiu
complementar
a violência contra a mulher.
Eu acho que deu mais mecanismos para que a vítima possa se assegurar, né? Possa ter seus direitos garantidos. Agora, a questão da violência, não sei se existem dados ou não.
Na verdade, assim, na verdade, o que a Lei Maria da Penha ela proporciona? Uma penalização mais efetiva para o agressor. Né? Então, assim, ó... Antigamente, antes da Lei Maria da Penha, a maioria desses casos, eles eram simplesmente apurados através de termos circunstanciados, né, onde se fazia uma audiência preliminar, o agressor acabava em sendo punido, geralmente recebendo como penalização o pagamento de uma cesta básica, uma pena de multa. Né? Ele não era preso porque a pena prevista era muito baixa, né? Com o advento da Lei Maria da Penha, não. Hoje em dia a gente tem os agressores presos em flagrante, né, se eles forem flagrados numa situação de violência doméstica e familiar. A gente tem a situação daquele agressor que foi notificado, intimado de uma medida protetiva e que descumpriu a medida protetiva, também podendo ter a sua prisão preventiva decretada. Coisas que antigamente não era possível. Então, por esses mecanismos assim, de punição mais efetivos e mais rigorosos, acredito que ele tenha, pelo menos, assim, amenizado um pouco, né, no sentido de que o agressor está mais alerta também nas consequências dos seus atos. Hoje ele se sente mais ameaçado, em tese, de sofrer as sanções penais. Antigamente... Não, né? Antigamente era mais tranquilo, sim, né? Era mais tranquilo. Ah, aquela cultura. Ah, eu posso agredir porque eu sou o homem da casa, eu é que sustento a minha família, então ela não fez a janta, não estava pronta a hora que eu cheguei. Sim. Tinha mais é que apanhar mesmo, sim, sabe? Uhum. Tinha essa cultura. Sim. Batia, acabava não tendo grandes consequências. Hoje não. Hoje, se acontece um evento assim e a vítima ou algum vizinho, às vezes, consegue chamar a polícia, né, em geral a Brigada Militar, eles não ficam, na maioria dos casos, esperando a chegada da polícia. Não, eles vão ao mundo, né? Eles tentam se livrar justamente dessa situação de flagrância, né? Porque eles sabem que hoje vão para o presídio. É a consequência mais grave.
Eliane.
Digamos assim, que os homens... O sexo masculino. Como é que eu vou me expressar?
Os homens, de uma forma geral,
como falaram as colegas, eles estão mais, digamos assim, com medo do que fazem. Até porque, muitas vezes, as suas companheiras usam o fato de ter uma lei que as protege para se defender. Tá? No sentido... ameaçando, se você chegar perto de mim, eu vou à delegacia e faço um boletim de ocorrência. Isso tu vai responder por aquele crime. Então, existe uma certa cautela também nesse sentido.
Bom, vamos falar de coisa boa também. E coisa boa foram os dois projetos lançados na semana passada. Primeiramente, o projeto Mais Marias. Uma iniciativa da Ordem dos Advogados do Brasil, a Comissão da Mulher Advogada Eliane. Nós já conversamos, assim, de uma forma superficial no programa Bom Dia Cidade, pela manhã, e daria assim para detalhar como é que vai funcionar na prática esse projeto.
Claro. O projeto Mais Marias nos foi proposto pelo... novo presidente da OAB, subseção aqui de Lagoa Vermelha, o Dr. Dante Del Castelli, para a Comissão da Mulher Advogada desenvolver e trabalhar efetivamente nesse projeto. Esse projeto já vem sendo foi criado e vem sendo trabalhado, desenvolvido pelas colegas de Carlos Barbosa e Garibaldi. Tá? É um projeto que já tem mais de 3 anos. Elas começaram em 3 advogadas, prestando assistência jurídica e atendimento até a primeira audiência às mulheres vítimas de violência. Diante de todos os dados que você apresentou aqui, o Dr. Dante achou indispensável a nossa participação e a implantação do projeto em Lagoa Vermelha. Quando ele nos propôs, de imediato, a gente aceitou.
O relato das colegas, dos colegas lá de Garibaldi e Carlos Barbosa, surtiu efeito?
Muito, muito efeito. Inclusive nesses casos de reincidência. Pelo motivo que, muitas vezes, os casos de reincidência se dão pela falta de informação. A mulher fez o primeiro registro, vai para a primeira audiência, saiu de lá reconciliada. Uma lua de mel, tudo volta novamente. Só que, normalmente, o que, que acontece? O agressor vai acompanhado da Defensoria Pública. A vítima, muitas vezes, sem condições, vai sozinha. Então, ela não sabe o que vai acontecer ali. Ela vai desinformada, ela vai fragilizada. Muitas vezes, ela não tem outra opção, ela não tem sustento próprio, ela tem filhos, ela não tem para onde ir. É nesse sentido que nós, da Comissão da Mulher Advogada, juntamente com mais 15 voluntárias que já temos efetivamente, vamos trabalhar para dar apoio a essas vítimas, dando informação e acompanhando elas até a primeira audiência. No caso, se na primeira audiência ali se resolver, visita de filho, quero separar, não vou, ou não vou prosseguir com o caso, ótimo, a gente já prestou o nosso trabalho. Dali em diante, se ela quiser prosseguir, ela vai procurar um advogado particular ou ela vai para a defensoria. Tá? Nós não podemos seguir o trabalho, tá? Até pelo fato da captação de clientela, às vítimas de violência atendidas no projeto. No lançamento do projeto, ficamos muito contentes com a delegada Alessandra, a primeira-dama doutora Raquel, a vereadora Márcia do Carmo, que já se colocaram à disposição para nos ajudar e para colaborar com esse projeto. Ainda estamos trabalhando com o judiciário, que não compareceu, não por motivos alheios, não compareceu para nós fazermos essa apresentação. Já marcamos com o Dr. Gerson essa semana para a gente apresentar o projeto, para a gente fazer uma parceria, para ter uma efetividade maior. A gente sabe que não temos todas as ferramentas, mas vamos trabalhar com o que temos. Porque se a gente unir as forças, de repente a gente consiga ajudar, diminuir esses números. Talvez não seja de uma forma tão grande quanto as colegas já estão começando, mas a gente tem que começar de algum ponto. E a finalidade do trabalho é prestar essa assistência de forma gratuita e voluntária.
A delegada Alessandra sugeriu, e que foi prontamente acolhida a sugestão, um projeto de hospedagem temporária, isso, delegada Alessandra? Foi a senhora que sugeriu?
Na verdade, isso surgiu, né? Essa ideia surgiu de uma necessidade que nós verificávamos lá na delegacia de polícia, verificamos ainda, né? Porque o projeto ainda não foi implementado. Algumas mulheres chegam lá no momento em que saíram de casa, às vezes até com os filhos menores, e elas não têm para onde ir. Nesse lapso temporal, até que a polícia encaminhe as medidas protetivas ao judiciário e que o juiz as aprecie. Então, a mulher não pode, por questão de segurança, voltar ao lar onde está o agressor, né? Ou seja, faz um registro na delegacia e aí volta para casa como se tudo estivesse resolvido. Não, nem hipótese alguma, ainda o clima está muito tenso, ainda o ambiente não é seguro. Então, a gente percebe e sempre orienta que a vítima, enquanto não houver a apreciação das medidas protetivas, não retorne para casa. Né? Então, quando é possível, a gente orienta contato com um familiar, contato com um amigo próximo, uma amiga que possa acolhê-la. Né? Há algumas situações em que as vítimas não têm a quem recorrer, efetivamente. E aí nós também não temos o que oferecer para essas mulheres, porque nós não temos em Lagoa uma casa de passagem, né? Uma casa-abrigo, né? Que pudesse ter essa serventia nesse momento. Então, conversando com a primeira-dama, nós até entendemos que a nossa demanda de Lagoa Vermelha para esse tipo de situação talvez realmente não justifique a implantação de uma casa-abrigo, né? Só se fosse algo que abrangesse a região, né? E aí, por conta da demanda mesmo. E aí surgiu essa ideia.
Exatamente.
Da hospedagem, que daí acho que a primeira-dama até pode, pode
vamos falar
esclarecer
a respeito,
melhor.
Vamos dar maiores Sim. detalhes,
Isso,
Raquel.
Certo. É importante ressaltar que essa conversa foi antes de sair os índices, né?
Sim, sim, não foi em decorrência disso.
Exatamente, era uma preocupação que nós tínhamos, a gente sabia que os números da violência, com certeza, espantavam, não sabíamos o quanto, mas a gente já tinha essa preocupação, né? Então, justamente buscamos essa conversa com a doutora Alessandra, o doutor Edson, né? Para a gente sentir e verificar o que a gente poderia fazer de imediato, né? E é claro, justamente eu acho que faltava até uma própria aproximação, uma conversa, né, entre o município, entre a delegacia, às vezes o próprio judiciário, a OAB, para que a gente... Todo mundo faz um trabalho isolado, né? Mas não se chega a um conjunto, a formar uma rede, como se diz, né?
Então, há uma dispersão de forças aí.
Exatamente. Então, nós procuramos, conversamos, e aí a demanda mais latente, ou, digamos assim, o que era a situação mais vulnerável, eu diria assim, né? Que se chegou era justamente essa, né? Dessa mãe, dessas crianças que não podiam voltar para casa e não tinham a quem se socorrer, né? Então, justamente trabalhando nisso, nós procuramos... A princípio, a gente fez uma alteração na legislação da assistência social para que se incluísse esse benefício. Aí, depois, chegou à conclusão que, na verdade, nós já temos um benefício lá e que poderia abranger essas situações. Então, o que nós fizemos foi a regulamentação, através do Conselho de Assistência Social, desse benefício temporário de hospedagem. Como a doutora Alessandra falou, né, nós não sabemos com precisão quais são os números, qual o número de vítimas que precisa desse auxílio para que a gente implemente uma casa de passagem que talvez tenha um custo muito mais alto e talvez não vá ter uma funcionalidade como nós, de fato, precisamos. Então, isso é um início, né? Talvez se nós... No momento que a gente tiver um volume muito grande, a gente sinta que há necessidade de implantação dessa casa. E, claro, com um projeto de futuro, eu vejo que essa casa não precisa ser simplesmente de passagem, mas ela é um espaço, pode ser um espaço multidisciplinar de atendimento psicológico, um espaço de atendimento da assistência social para encaminhamento de outros benefícios que, porventura, essa família tenha. E o objetivo também desse abrigamento é que o nosso CRAS hoje, quando implantado o CREAS, possa ter o contato com essa família. Dentro dessas 72 horas, além dessa hospedagem, dessa alimentação, nós estamos prevendo um estudo social, um contato com essa mãe, com essa mulher, para entender a situação e dar os encaminhamentos dentro dos programas governamentais que já existem. Então, a ideia não é simplesmente colocar essa pessoa num hotel lá com 3 diárias, digamos assim, né? Ou podendo ser renovada, sendo o caso de ela não poder voltar para casa. Mas também para que a gente possa ter o acompanhamento, para que nós possamos fazer um atendimento de psicóloga, de assistente social, dessa família, dessa mulher, e encaminhar para os mecanismos de assistência social que nós já temos hoje, de saúde também, daqui a pouco conseguir chegar esse agressor, encaminhar, porque essa questão, às vezes, da falta de informação também vem no sentido de buscar uma internação, às vezes, psiquiátrica com relação a drogas ou um tratamento relativo ao álcool, enfim. Então, para que a gente também consiga chegar a essas vítimas e, daqui a pouco, ter um pouquinho mais de efetividade, né? Tirar desse círculo da violência, né? Então, a gente sabe que ainda é uma medida pequena, né, dentro do que se espera, das políticas públicas que nós podemos desenvolver, mas esperamos que seja uma semente lançada, né? Foi feita a regulamentação, agora cabe destacar que nós temos outros passos ainda, né?
Quais os próximos passos, Sr. Raquel?
O principal deles é o credenciamento de hotel ou hospedagem,
pousada.
Uma pousada. Nós colocamos como preferência na região de Lagoa Vermelha, Sim. não somente em Lagoa Vermelha, justamente porque, talvez até pelo receio da vítima, né, de ser encontrada. Então, a gente também teve essa precaução de colocar uma questão mais de sigilo para que não se torne uma referência aquele lugar, né? Daqui a pouco é muito fácil das pessoas tomarem conhecimento e ter como referência e acabar causando um problema às vezes maior, né? Até para um estabelecimento. Então,
e um aspecto importante, a hospedagem é temporária.
É temporária, exatamente. É, a gente colocou uma previsão de 72 horas, ela pode ser renovada se não forem deferidas as medidas protetivas. Uma das condições é que se faça o registro de ocorrência e que solicite as medidas, né? Do contrário, seria muito simples bater lá na Secretaria da Ação Social e dizer, estão me batendo, eu preciso de uma assistência, claro. Né? Então, não é tão simples, né? E, claro, desde que a pessoa não tenha condições de arcar com a própria hospedagem, enfim, vai ser feito uma análise preliminar lá das condições também, sim, pela própria delegacia no momento da ocorrência, né? E aí, encaminhado para assistência, para um parecer e encaminhamento dessa pessoa para a hospedagem temporária.
Ótimo. Mas a gente poderia falar, viu? Uma hora.
Passa.
É tempo curto, passa rápido, né? Já se foi o horário do programa. A Eliane, que estava preocupada aí com a duração do programa, não deu para nada. Muita coisa nós poderíamos falar aí, né, Eliane? Mas eu quero agradecer imensamente a delegada Alessandra Machello Crestani, delegada regional de polícia, a Raquel Dalbert, primeira dama do município, e a Eliane Quadri, advogada, é a presidente da Comissão da Mulher Advogada da UAB de Lagoa Vermelha, que gentilmente atenderam ao nosso convite no sentido de participarem do Lagoa Debate desta segunda-feira através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV, abordando esse assunto muito importante e, sobretudo, muito preocupante, a violência contra a mulher, que se apresenta em grande escala em Lagoa Vermelha. Medidas estão sendo tomadas para que esse problema seja pelo menos minimizado. O programa Lagoa Debate conta com o apoio da Comercial Lagoa. Prometemos voltar na próxima segunda-feira às 20 horas. Obrigado e até lá. Boa noite.